Vamos orar.
Pedir a Deus que nos abençoe. Pai Santo, nos reunimos, Senhor, para te adorar, para te bendizer e para estudar a tua palavra, Senhor, buscando em ti e na Escritura Sagrada orientação para a nossa vida, para que então, ó Deus, nós sigamos em obediência ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, no dia de hoje, este pré-requisito importante na resolução de conflitos, que é a tolerância amorosa. Pedimos a tua graça, pedimos o teu favor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então estamos seguindo com os nossos estudos, sobre resolução de conflitos, e até aqui nós estamos tratando ainda dos pré-requisitos importantes na resolução dos nossos conflitos. E lembrem-se, a abordagem desse livro, a abordagem do nosso estudo, é o padrão de Mateus 18, mas aquele primeiro passo. Primeiro passo: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda. Então, para que nós falamos de pré-requisitos? Porque nós precisamos ter esses pré-requisitos para resolver os nossos problemas, né? A gente precisa desenvolver a humildade, nós precisamos desenvolver mansidão, precisamos desenvolver a longanimidade ou a paciência. E também o que trataremos hoje, a tolerância amorosa, o suportar uns aos outros em amor. Então, hoje o nosso tema é esse, a tolerância amorosa. E para falar da tolerância, uma vez que quando a gente trata desse assunto, isso pode gerar uma confusão, porque os crentes são acusados, né, de serem intolerantes em muitos aspectos. E de fato, em alguns aspectos, nós precisamos ser intolerantes. Em outros, precisamos de tolerância. Falamos na semana passada e demos exemplo de quando não ser tolerante. E aí tratamos do exemplo de Eli e vimos que ele foi muito tolerante com seus filhos. Ele tolerou o pecado tão grave por muito tempo, o que gerou grandes consequências para a vida dele e para a vida da família dele em geral, né? Então, os nossos pecados podem influenciar na vida da nossa família de algum modo. E hoje eu quero falar sobre o estilo de tolerância. E talvez eu chegue até o final, talvez, porque tem muita coisa aqui, né? Tem uns capítulos longos. E hoje a gente talvez entenda que, em alguns casos, ou melhor, nós vamos observar, talvez, de novo, em alguns casos, até com pecado, a gente precisa ser tolerante, né? Aí vocês vão dizer: mas você falou que não, e agora sim? Existem casos específicos em que nós precisamos tolerar aqueles que pecam, tá? Se eu não chegar lá, vocês ficam curiosos para a próxima semana, aí vai vir todo mundo estudar. Ah, então vamos lá, o texto de Efésios, capítulo 1, verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Lembrando que nós estamos tratando aqui da resolução de conflitos e podemos chamar esse passo para resolver problemas e conflitos, que é o caminho da pacificação. Sempre quando nós nos colocamos em um conflito, existem os caminhos que nós podemos seguir: os caminhos dos extremos e os caminhos do meio. O ponto central no caminho do meio que nós devemos seguir, que é o saudável nos conflitos, é o caminho da pacificação, o caminho da mediação de conflitos. E o objetivo que o apóstolo apresenta aqui é esse: para que nós possamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele vai expressar que nós fazemos parte de um só corpo, né? E se os nossos membros estiverem em conflito, é complicado, né? Vocês já viram aquelas doenças autoimunes, né? Complicado. Tem o pessoal da área da saúde. Doença autoimune é muito chato. Algumas você consegue sobreviver, tem umas que não tem como. Seu corpo ataca o seu corpo. Quando, dentro da igreja, os conflitos não são resolvidos adequadamente, é como se nós tivéssemos, como se a igreja tivesse com uma doença autoimune. Os membros do corpo, o seu organismo está lutando contra o seu organismo. E aí a gente vê a igreja capenga, a igreja caindo pelos cantos, briga, conflito. Não pode falar nada na igreja que já vai gerar briga, né? Então divide-se a igreja, o pastor vai pregar, ele usa uma palavra, aí o pessoal do lado de cá começa, vai lá. Tá, ele está favorável para o outro grupo, está falando mal da gente. Aí você vai e fala outra palavra, o pessoal daqui pensa a mesma coisa. No final, o pastor está contra todo mundo e ele só está pregando a palavra. Então, igreja que não resolve conflitos, ela apresenta uma doença autoimune. E para que a gente evite tudo isso, precisamos pensar nos pré-requisitos e, através deles, tomar caminhos que sejam favoráveis para resolver os problemas. E hoje nós vamos falar da tolerância amorosa. Eu estou falando que talvez a gente não chegue até o final, porque hoje tem outro testezinho. Tem outro teste de tolerância. No teste de tolerância tem aquela escala. Não precisa escrever, eu sei que todo mundo aqui é intolerante, brincadeira. Mas eu acho que é. Não sei, vamos ver. E aí aquela escala de 1 a 5. Quanto maior o número, mais tolerante você está. Alguns exemplos, e aqui o que é interessante? Porque nestas perguntas a gente vê momentos ou situações específicas em que nós expressamos a nossa intolerância quando deveríamos ser tolerantes. Então guarde só no seu coração, não precisa fazer aquele teste grande, eu vou fazer aqui, contar os exemplos, e aí você pensa se você seria tolerante ou não. Primeiro, quando os outros não fazem as coisas exatamente como eu faria, ou da maneira que acho melhor, eu os critico, mental ou verbalmente. Eu não vou falar nada, mas está aqui, ó, tá errado, não vai dar certo, eu faria de outro jeito. Isso acontece com vocês? Não precisa dizer. Quando as pessoas têm opiniões diferentes das minhas a respeito de coisas que não são claramente descritas nas escrituras, eu as julgo como sendo erradas, imaturas ou não espirituais. Alguém tem uma opinião, ou alguém tem ali as suas opiniões diferentes, mas que não são pela escritura condenadas ou condenáveis, mas porque não condiz com o que você pensa, você diz, está errado, isso é pecado. Isso acontece? Precisa dizer. Quando converso com alguém que tem opiniões diferentes das minhas, imediatamente tento convencer a pessoa de que ela está errada, em vez de demonstrar respeito, tentando entender mais completamente o seu ponto de vista. Então, na sua cabeça e com seus pressupostos, essa pessoa está errada. Então, eu tenho que convencer que ela está errada e que eu estou certo. Às vezes, nem sempre é assim, tá? Quando outros cristãos discordam de mim em questões doutrinárias secundárias, tenho dificuldade de ter comunhão com elas ou com eles. Tem ali uma divergênciazinha mais light, né? Poxa, eu interpreto esse texto desse jeito. Eu interpreto desse. Qual que está o certo, né? Essa pessoa interpretou diferente de mim, está errado. Essa doutrina que ele defende está errado. Não é do mesmo jeito que eu defendo, então não quero mais amizade. É ele lá e eu cá, né? Ah, mas tem algumas que são mais graves, viu? Tem um amigo, um colega meu, que vendia livros, e ele começou com algumas ideias dessas mais light, né? Divergências light, até que chegou o ponto de negar a Trindade. Hoje ele nega a Trindade abertamente, ele liga lá, digita nas redes sociais textos gigantescos negando a Trindade. E ele usa textos que apontam para a Trindade, mas ele nega. Aí já é complicado, né? já fica difícil. E porque, principalmente, ele sempre vai tocar no mesmo assunto. Vai entrar aquela mesma discussão, no final não resolve nada. Essa daqui é boa. Quando discuto questões políticas com alguém que tem um ponto de vista totalmente diferente do meu, me torno irado de maneira pecaminosa ou acabo dizendo algo que mais tarde me arrependo de ter dito. Vamos descobrir isso aqui Esse ano tem eleição? Tem, né? Para prefeito, vereador? Eu vou deixar essa pergunta para depois, tá bom? Vou jogar lá no grupo uma questão, vou ver como é que vai ser a reação. Mas isso acontece e é danoso. E o pior é quando isso acontece, não com questões, porque com questões políticas acontecem também, mas quando acontece com questões doutrinárias. Alguém aponta uma questão doutrinária e outra pessoa questiona, faz uma pergunta, só já vem com na ira, né? Com ira no coração, e começa a promover contenda e dissolução. Isso é complicado. Quando meu cônjuge ou alguma outra pessoa que é próxima a mim deseja fazer algo de maneira diferente do que eu faria, tento fazer com que mude de ideia sem primeiro considerar seus desejos ou seu ponto de vista. Não sei se isso acontece, mas é só para situar-se. Quando pessoas que são próximas a mim insistem em usar maneirismos chatos e têm peculiaridades irritantes, tenho dificuldade de tolerá-las. Isso acontece? Quando pessoas de outras raças querem ser minhas amigas, eu hesito em fazer amizade ou estabeleço um limite para o seu relacionamento, ou para esse relacionamento. Eu não faço amizade com o japonês. Já falei pro Tiraga, ele lá e eu cá. Quero papo. Isso acontece com vocês? Quando pessoas de níveis econômicos maiores ou menores querem ser meus amigos, eu hesito em fazer amizade, estabeleço um limite para esse relacionamento. Só os pobres. Os ricos, eu sou amigo, eu gosto dos ricos.
Eles não querem fazer.
É, os ricos? Não, a gente consegue convencer. É, tem rico, que tem rico gente boa. Tem aqueles que passam pelo buraco da agulha, tem uns, né? Então tem um ou outro que vai entrar no céu. Mas eu faço. É bom fazer amizade com rico e com pobre não, que o pobre vai te pedir alguma coisa. No caso, o pobre já sou eu, né?
O pobre vai pedir pra cozinhar feijão.
Tu vai pedir pra cozinhar feijão na sua casa. Então, no caso, o pobre já sou eu. Então, pra quê, né? Gente, tem mais um monte. Tem mais um monte. É, quando ouço uma mensagem na igreja que não diz respeito ao que eu acho que preciso, me permito divagar ou desejar que o orador seja mais prático, em vez de tentar entender e aplicar o significado do texto. Isso aqui não é pra mim. Vou pensar alguma outra coisa. Isso aqui não tem nada a ver comigo, né? Deus te trouxe aqui em vão. Só veio aqui para perder tempo, né? Então, ou ainda vai questionar o que eu faria diferente para tornar esse texto mais significativo para mim. Esses são alguns exemplos. Depois eu vou mandar a lista completa para vocês, que tem um monte. A gente ia gastar aqui o estudo inteiro só fazendo essas perguntinhas. Mas aqui são eventos práticos em que nós expressamos ou a nossa tolerância ou a nossa intolerância.
Não, um tempo atrás a gente estava conversando em casa, né? Como que é? Você
pacificador ou amante da paz?
Pacificador ou amante da paz? Né? E é isso, né? Uma coisa é você. Fala isso aqui. A maior parte das pessoas, não querem entrar na discussão para ficar bem com todo mundo. Não é o certo.
Sim.
Você não vai com unhas e dentes para cima de todo mundo e tentar colocar o seu pensamento, a sua ideia, ou o que você acha que é aquilo que é certo. Mas você tem, assim, numa conversa, colocar os seus pensamentos e tentar chegar num denominador para que todo mundo bem, né? Que vença não a melhor fala, mas vença o que é correto, né?
Sim. Tem um. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um livro que fala sobre. É exatamente sobre isso, né? E nesse livro ele vai apontar a um conceito interessante, que é o conceito da ladeira escorregadia. Eu já falei aqui, mas eu sempre esqueço o que está no meio aí, né? Mas você pensa numa meia-lua, né? Quem está mais no centro pensando em um conflito, os que estão no centro são os mais coerentes. Né? É o pacificador, é o mediador de um conflito. Então a gente tem que buscar caminho da pacificação, caminho da mediação diante dos conflitos. Nos extremos, nós temos a reação de ataque e a reação de defesa. Então tem aqueles que diante do conflito toma, como é que é? Toma lá? Não, toma lá da cá, né? Se bateu, você toma de volta, né? É papum. Então vem papum. E tem o outro que é aquele que volta para trás. Então surgiu um conflito. Ah, não quero me indispor. Eu prefiro viver em paz. A gente tratou disso na sala de aula no último estudo lá com os jovens, né? Então eu quero ficar tranquilo, quero ficar na minha. Só que quando a gente fala do caminho da paz, é um caminho da paz em meio a um conflito. Não é você estar em paz enquanto o conflito está lá. É você se esconde, você se fecha. Eu não quero entrar nessa confusão, vou ficar quieto, não vou falar nada. E aí você vai recusando, vai dando passos para trás, até que uma hora, eu até usei um exemplo, que é o exemplo da flecha. Você vai dando passo para trás, todo mundo já viu uma flecha, sabe como é que funciona, né? Você vai recuando diante do conflito, até onde a tensão da flecha vai. Não é limitado. Chega uma hora que para. Você não consegue puxar mais. O único caminho que tem agora é soltar. E aí é aquela pessoa que eu sou quieta, eu suporto tudo, eu prefiro não entrar em conflitos, mas quando estoura, ela lembra até do, né, do primeiro conflito e vai com tudo. Então dentro do conflito, o conflito é importante para que a gente chegue a acordos. A gente precisa lidar com eles. Quando a gente rejeita ou quando a gente volta atrás, dá um passo para trás diante de um conflito, tem casos que serão necessários.
Sim.
Tem horas que vai ter um conflito e você fala assim, gente, não vai adiantar eu entrar nesse conflito aqui agora. Né? Então você, vou ficar aqui. Só que quando você fica aqui e o conflito está aqui no seu coração, isso te inquieta, a situação só piora, aí a gente começa a ter problemas. Né? E aí vai chegando aquele limite. Às vezes você está tão tenso por causa de tanto conflito, e aí você dispara em alguém, às vezes em um conflito tão bobo. Normalmente isso acontece. Você vai guardando, vai guardando, vai guardando, aí surge um conflitinho tão bobo, mas é naquele momento que a cordinha soltou. Aí você solta tudo. A pessoa que está lá no meio do conflito fica assim, o que aconteceu? Tudo isso por causa de... Aí você... Não, é por... Aí... É complicado esse negócio aí, viu? Esse negócio de conflito é complicado. Então, cuidado com o deixar de lado alguns conflitos. Conflitos precisam ser tratados. O caminho da pacificação, da mediação, é buscar a paz. Né? E tem muita coisa que pode acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. Tolerância. Vamos falar então da tolerância que deve ser exercida. Né? A gente não tolera pecado, mas existem algumas questões que a gente precisa tolerar. Quando nós falamos de tolerar, nós estamos pensando aqui em suportar. A tolerância é suportar. Como o próprio texto vai dizer, suportando-vos uns aos outros em amor. Tolerar é suportar. E existe esse qualificador de como deve ser a tolerância. Nós toleramos em
amor.
Por que isso? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quando nós amamos, nós conseguimos tolerar mais. Quem ama, tolera mais o que é tolerável. Ah, lembre-se sempre disso. Quem ama, tolera o que é tolerável. E amar, nós sabemos que é uma decisão. A gente precisa tomar a decisão de amar para, então, lidar adequadamente com a tolerância. Quando não é uma tolerância amorosa, às vezes é mais por uma questão de eu tolero porque eu quero me sentir tranquilo diante desse conflito. Às vezes isso não expressa amor. E aí a gente precisa entender bem esse qualificador. A tolerância precisa ser uma tolerância amorosa. E para isso nós vamos seguir o padrão do livro, aquelas definições longas e exemplos de tolerância, ou o que é de fato a tolerância, através de alguns exemplos. Primeiro, a tolerância é a capacidade de reconhecer e apreciar o fato de que Deus fez cada pessoa diferente. Tolerância é a capacidade de apreciar e de entender ou de reconhecer que Deus fez cada pessoa diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. E tudo que Deus fez em nós, Ele fez por sua graça. Ele fez de forma graciosa. O apóstolo Paulo vai tratar de... na verdade, ele trata de uma questão que estava surgindo na igreja de Corinto. É um pouco de arrogância por parte de alguns. E aí ele questiona o seguinte fato. 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te fez sobressair? Né? Então ele começa a trabalhar esse conceito. Quem foi que te fez sobressair? Quem foi que te fez desse modo? Para apontar para a realidade que Deus tinha feito isso. Então, se de algum modo você se sobressai em algo, não é de você. É porque Deus te criou assim. É porque Deus te dotou com determinados dons que pertencem a você. Então, dentro dos conflitos, a gente precisa entender que todo mundo é diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. E quer falar desse aspecto? Se a gente quer falar desse aspecto, a gente precisa pensar de um contexto onde isso acontece com muita frequência. Casamento. E que bom que a gente tem um casal aqui hoje. Quando vocês foram se casar, tinha muitas diferenças? Horário de dormir, horário de acordar, modo de fazer uma coisa, né? como que um faz o feijão, né? Como que o outro faz, o outro nem faz o feijão, né? Tinha algumas diferenças assim que você aprendeu na sua casa com a sua família, ou que o presbítero Chico aprendeu na casa dele com a família dele? E é pecado? Não necessariamente. São diferenças. São diferenças culturais, diferenças práticas mesmo, né, de como lidar com determinadas situações, que não são pecaminosas. Lembre-se, só quando não são pecaminosas. Isso gera conflitos dentro do casamento. Né? É um caso, alguém que está acostumado a dormir meia-noite e o outro está acostumado a dormir 8 horas. Vai gerar problema? Vai gerar problema. E aí, qual o horário que vocês vão dormir agora? Na cada um no seu. Isso vai dar problema, né? E eu estou falando só de um exemplo bem, bem fácil. A gente poderia pegar questões mais complexas aqui, né? Estilo de viagem, né? Tem alguém que gosta mais de praia. O outro gosta mais de shopping, né? Um gosta de shopping, outro gosta de praia. E aí? Qual que é o caminho que vocês vão tomar? Isso gera conflitos, mas são diferenças. São diferenças comuns e naturais. Quando se casa, aí começa a surgir os conflitos, para que através desses conflitos cheguem-se a acordos. Mas não são necessariamente pecaminosos. Então, quando você se torna tolerante, você vai entender que a diferença foi dada por Deus. Deus fez pessoas diferentes. E Deus, isso vai te dar a possibilidade de reconhecer e de apreciar este fato. Deus faz as pessoas diferentes. E quando a gente lida com estes problemas de diferenças, qual que vai ser a norma que vai facilitar todo esse processo? O amor. Então você vai começar a tomar caminhos mais pelo amor. Né? Sacrifício. Poxa, eu gosto assim, mas... se a gente seguir esse caminho, vai ser melhor. Eu vou abrir mão dos meus direitos. Tolerância é a capacidade de distinguir questões pecaminosas de questões que não são pecaminosas. Isso aqui é muito importante. E isso abrange todos aqueles aspectos que a gente tem falado até aqui. Né? Tem coisa que não é pecado. Só é diferente do que você acha. Ou só é um pouco diferente do que você gosta. Mas não é pecado. O crente maduro, ele reconhece o que é pecaminoso e o que não é. E lembre-se, o padrão nosso para determinar se algo é pecaminoso ou não é a palavra. E às vezes a gente vai... não, mas ele está fazendo isso porque o coração dele tem uma motivação pecaminosa. Isso aí é porque o coração dele tomou esse caminho por causa da sua motivação pecaminosa. E aí você acabou de se tornar Deus, né? Você prescruta corações e intenções. Não, a gente não tem essa capacidade. Então, a pessoa tolerante, ela entende quando algo é pecaminoso e quando não é. E é muito perigoso quando a gente começa a tratar diferenças como se fosse pecado. Isaías, capítulo 5, verso 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Quando você começa a tratar tudo como pecado, quando é só uma questão de diferenças, você vai cair nessa categoria. Você vai começar a caminhar por um caminho que Deus não estabeleceu. Você vai começar a criar novas leis que não são as leis bíblicas. Isso acontece. Então lembre-se, tem coisas que são pecaminosas, mas tem coisas que não. Isso abre margem para o legalismo. O que é o legalismo? É quando as pessoas estabelecem princípios e leis humanas, e esses princípios e leis, eles começam a ter o mesmo nível de autoridade que a palavra de Deus. Entre o que eu acho que a palavra de Deus diz, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E aí a gente tem que correr desse tipo de comportamento, porque isso é um comportamento intolerante. Os legalistas são intolerantes, né? São muito intolerantes. A gente pode lembrar dos fariseus. Jesus foi curar no sábado. Ah, não pode. Mas por que que não pode? Porque o nosso princípio, a nossa lei diz que não. Eles criaram uma lei que eles entendiam que tinha o mesmo nível que a palavra de Deus. Não entenderam o princípio, não entenderam os aspectos por trás do dia do Senhor. Então, tem esses elementos, né? Então, cuidado com por não tratar, ou para não tratar o que não é pecado como se fosse pecado. E se você está contrariando a própria palavra de Deus e está dizendo que Deus não faz as coisas certas. Tiago capítulo 4, verso 1, 11 e 12 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Quem julgas o próximo? A ideia aqui é a seguinte: a ideia desse julgamento ou de falar mal é quando algo não é pecaminoso. Aí vocês percebem como Tiago está dizendo aqui? Você está indo contra a própria lei. Você está estabelecendo um princípio da lei que não é, não é ou não deveria partir de você. Está tomando caminhos de um legislador. E legislador e juiz é só um, que é Deus. Mas quando você fala mal de alguém de forma inapropriada, você está julgando seu irmão e também julgando a própria lei. O que é que essa pessoa está dizendo? Está dizendo o seguinte: e daí se a Bíblia não condena tal prática? Eu acho que é errado. E daí se a Bíblia não diz que tal atitude é pecaminosa? Eu acho que é pecaminoso. E eu vou lutar com unhas e dentes para defender esse conceito, esse princípio. Normalmente, pessoas legalistas, o que que elas fazem? Elas vivem para discutir aquele princípio legalista. É só o que elas fazem. Tem tanta verdade na Escritura, tem tanto ensino precioso na Escritura Sagrada, mas para essas pessoas o que importa é aquele princípio legalista que ela estabelece. E ela só vai discutir aquilo. Você vê muito isso hoje em redes sociais, Facebook. Um monte de legalista. Apresenta princípios. Não, isso aqui é contrário à lei do Senhor. Aí você olha e fala: aonde? Não tem nada que determina isso. E a pessoa vive para discutir aquele assunto. Então é isso. Tolerância é uma disposição de permitir que outros tenham a liberdade de desenvolver e expressar seus próprios estilos de vida dentro dos limites das Escrituras sem julgá-las ou desprezá-las. Lembre-se, existem estilos de vida diferentes. E pode ter dois princípios ou dois estilos de vida que são diferentes uns do outro, e nenhum dos dois são pecaminosos. Qual que é o problema? Não, tem que seguir segundo o meu, não o da pessoa em si. A pessoa tolerante, ela vai olhar para uma situação como essas e ela vai ter essa disposição de permitir que o outro tenha liberdade. Esse seu estilo de vida não é pecaminoso. Então você é livre para seguir com seu estilo. Não, mas eu acho que tem que ser assim. Cuidado. Cuidado com o que você acha. Se a Bíblia não determina que é pecado, o seu achismo não tem o mínimo valor. O valor que nós reconhecemos é o valor da Escritura Sagrada. Então, eu sou alguém que gosto de um estilo de música. Então, vamos cantar na igreja. Eu gosto dos hinos antigos. Acho que os cânticos contemporâneos são pecaminosos. Tem uns que são. Tem os princípios bíblicos da adoração. Então, se o cântico ele exalta a pessoa do nosso Deus de forma bíblica e verdadeira, tranquilo. Ah, mas tem que ser aquele estilo mais devagar, mais lento, para que a gente se concentre. Aí o outro diz, não, eu gosto de algo mais agitado, né? Se você vacilar, você começa a se balançar aqui, né? Aí daqui a pouco tá fazendo os passinhos, tá? São questões de estilo. Qual que é pecaminoso? Nenhum. Ah, mas ele tem que... Não, não tem. Eu gosto de ouvir um tipo de música. Não, eu gosto de tal tipo. Você tá errado por causa disso? Não. A pessoa tolerante, ela entende que o outro gosta daquele estilo, um estilo de vida que não é pecaminoso, e ela permite que essa outra pessoa tenha a liberdade de desenvolver esse estilo de vida. Ela não julga nem despreza. Né? Não é porque você escuta Mano Brown que você... Brincadeira. Não é porque você anda com um carro, né? Selado, né? O filme lá. Não dá pra ver nada do outro lado. É estilo, né? Não é porque você anda com um carro silencioso, com um carro barulhento. Estilo. Então, cuidado com isso também. Tem um monte de exemplo, mas eu tô pulando tudo aqui. Tolerância é a capacidade de distinguir nos relacionamentos mais estreitos questões simples de questões complexas. O autor, ele vai usar um exemplo da filha dele. A filha dele, pequenininha, os pais dele comprou um balanço quando ela começou a andar. Ela era pequenininha. E aí, nesse balanço, era tudo seguro, né? Tinha cadeirinha e tal. E aí, eles brincavam. Um dia, ele foi numa fazenda de uns amigos e chegou lá, tinha um balanço, mas balanço normal. Não era apropriado para criança. E a filha ficou: pai, me leva no balanço? Calma, depois a gente vai. Pai, me leva no balanço? Calma, depois a gente vai. Pai, me leva no balanço? Tá, vamos lá. Quando chegou, não tinha os itens de segurança. Ele falou: não, isso aqui é perigoso. Isso pode afetar a sua saúde, né? Você pode se machucar. E aí ela foi e questionou: mas você prometeu. Aí ele falou: eu entrei em uma situação que eu poderia tomar um caminho ou outro e não ser pecaminoso. Eu poderia olhar para um lado e falar: não, porque eu estou pensando na sua saúde, eu não tinha observado tudo isso, né? Isso aqui pode te machucar. Ou ele poderia falar: tudo bem, vamos lá, eu vou cuidar de você e você vai brincar no balanço. Ele foi lá e brincou com ela no balanço. Por quê? É uma questão simples. Não é tão complexo assim. Então você vai começar a observar que tem coisas que são complexas e tem coisas que não são tão complexas assim, né? Em tudo, dentro desses conceitos mais estritos, você sempre vai seguir os princípios bíblicos. Não é problema? Não é pecaminoso? Então siga os padrões bíblicos. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Às vezes é isso. não é tão complexo. Então eu vou colocar em questão? Eu vou me sacrificar um pouco pensando no outro? Essa ideia ela é importante. Quando nós amamos, nós começamos a levar mais em consideração as pessoas. O que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas sentem. A gente para de olhar um pouco mais para nós mesmos. Percebe que isso tem muito a ver com outro princípio que a gente estudou aqui? Do egoísmo. No egoísmo eu só olho para mim. E todos esses pré-requisitos estão envolvidos. A pessoa tolerante, ela não é uma pessoa egoísta. Percebe? A pessoa egoísta só pensa em si mesma. Ela não é humilde. Ela quer que os seus desejos, os seus direitos sejam preservados. Em detrimento do direito do outro, em detrimento das vontades do outro, mesmo quando isso não é pecaminoso. Então existem questões e questões. A pessoa tolerante, ela entende questões complexas e questões simples e expressa uma vida tolerante baseada no amor que não é egoísta, no amor que é humilde, expressa a humildade, né? Qual é o exemplo máximo que nós temos de humildade? Cristo. Cristo. Qual é o exemplo máximo que nós temos de tolerância e de amor? Cristo. Ou Deus em Cristo. Né? Mas, vamos lá. Tolerância é a capacidade de aceitar os traços característicos que você gostaria que fossem diferentes em outra pessoa e sacrificar seus próprios desejos para o benefício dela. A pessoa tem características próprias delas, que não são pecaminosas, lembrem-se. Mas você queria mudar essa pessoa. É, quase não acontece, né? Isso não é realidade na vida de crentes. A gente não tem esse problema. Mas se fulano fosse um pouquinho mais assim, e aí você faz de tudo para mudar características que não têm relação com santidade. Questões de santidade você busca, orienta para que a pessoa seja mudada pelo Espírito Santo. Mas existem certas características que não têm necessidade. E aí você quer mudar para o seu próprio interesse. Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Aqui é aquele conceito de discussão, o fraco e o forte. A pessoa forte e madura, a pessoa tolerante, ela vai conseguir. Não está chegando ali, acho que é com feijão, viu? É feijão ou terra? É o que isso aí? Eu acho que é o feijão, gente. Depois que a gente sair daqui vai ter feijão, viu? Então vamos lá. A gente não vai buscar mudar as outras pessoas pelo nosso próprio interesse. A gente vai buscar o caminho que não, ou que beneficia a pessoa a despeito do nosso próprio desejo e das nossas próprias vontades. Filipenses 2, 3 a 8. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em cada um em vista o que é propriamente seu. É interessante, né? Porque ele vai dar essa orientação e depois ele vai usar o exemplo de Cristo. Senão, também, cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. É interessante porque o que é que Cristo está fazendo aqui? Cristo... Cadê? Ele não está tendo em vista o que é propriamente seu. Por quê? O fato de ser Deus era dele. A glória da divindade era dele. Mas ele deixou isso de lado, visando o benefício de outras pessoas. Não tenha cada um propriamente o que é, ou não busque cada um aquilo que é seu por direito. Cristo poderia fazer isso. Não, eu sou Deus, não vou passar por essa vergonha, por essa humilhação. Mas ele foi lá e fez. E aí Paulo usa Cristo como exemplo de humildade. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, nós percebemos em Cristo o exemplo daquele que considerou o outro. Considerou o outro dentro desse conceito de tolerância. Tem mais alguns textos, mas a gente vai pular. Tolerância é a capacidade de reagir de maneira amorosa à imaturidade dos outros, sem nos rebaixarmos aos seus padrões de imaturidade. Entenderam? A pessoa tolerante, o que é que ela faz? Ela suporta. Ela tolera o imaturo. Só que não é aquela tolerância de se colocar na mesma posição, de ficar imaturo também. Ela é uma pessoa madura que entende que a pessoa está tomando um caminho de imaturidade. E depois a gente vai ver que tem um princípio interessante, né? Quando o cristão acha-se maduro demais e começa a questionar uma imaturidade em alguém, não pode ser assim. Não mente, essa pessoa está num processo de santificação. E o processo ele ocorre de forma diferente para cada pessoa. Agora, se você já... Não, tem que ser assim, desse modo. Aí você se torna semelhante àqueles que Paulo escreve em Romanos 2,11. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqueles que acham que são maduros e não conseguem suportar, aqueles que estão ainda em processo de amadurecimento, eles são imaturos também. Isso é uma expressão de imaturidade. E não é esse o caminho que nós devemos seguir. A tolerância é a capacidade de demonstrar amor bíblico a outros crentes, mesmo quando estão lutando com o pecado. A pessoa tolerante, ela ama o crente, mesmo o crente que está tendo as suas lutas contra pecados específicos. E aqui a gente entra naquele outro conceito. Em algum momento nós devemos tolerar o pecado? Ou nunca? A resposta é sim, a gente pode tolerar em algum caso. Tolerar não é se envolver no pecado. Mas quais são os contextos em que nós podemos tolerar o pecado? Vamos lá. Ou expressar a nossa longanimidade. É correto quando sabemos que a pessoa que está pecando está consciente e trabalhando para corrigir o problema. Então nós temos um irmão que está lutando contra o pecado. E às vezes um pecado que já o cerca há muito tempo. Já o cerca há muito tempo. E ele está nessa luta. E você sabe que ele tem ciência de que é um pecado e de que ele está realmente lutando contra aquele pecado. Esse é o momento que você pode tolerar o irmão que está em um pecado ou que vive lutando contra o pecado. Então esse é um contexto. Seu irmão está lutando contra um pecado, é tolerável. Você precisa expressar longanimidade. Isso acontece muito em casos de disciplina eclesiástica. Normalmente a nossa reação não é a mais adequada. O irmão é disciplinado. O primeiro caminho às vezes é me afasto. Às vezes o irmão está ali na luta, percebeu, foi ele mesmo que expressou o seu pecado, foi ele mesmo que confessou, passou por um processo, aceitou a disciplina e falou, estou lutando, E aí todo mundo se distancia. Isso não é o melhor caminho. Isso não é o caminho da tolerância. Não é o caminho do amor. A pessoa que ama vai caminhar junto, vai entender que aquela luta, ele está em dias mais fortes e tem dias que está mais fraco. Assim como nós. Acho que se a gente olhasse um pouco para a gente mesmo, a gente iria perceber que nós também temos nossas lutas. E às vezes as pessoas não sabem, mas a gente tem as nossas lutas. E Deus é tolerante conosco por um tempo. Tem mais exemplos em que nós podemos ser tolerantes. Os novos convertidos. Se você quer que o irmão que se converteu ou foi convertido por Deus... semana passada caminha nos mesmos padrões que você, assim, se der um passo fora, não, já não presta, falta maturidade no seu coração. O novo convertido está aprendendo, ele está começando a caminhar, né? O bebê, quando está começando os processos ali de aprendizado, ele vai errar várias vezes. O novo convertido também. E com esses nós precisamos agir com tolerância. E, em alguns casos, até os fracos na fé. Mas tolerar os fracos na fé, mesmo quando eles estão fracos e cometem um determinado pecado, não significa que eles devam viver desse modo. Tá? Os fracos na fé precisam se tornar fortes. Agora, se um fraco na fé vive fraco na fé, tem problema. Ele não está crescendo. Ele precisa crescer no conhecimento de Deus, precisa crescer em maturidade. E aí a gente se tornaria, nesse caso, a... qual é a expressão? A gente seria omisso se não orientasse um fraco a se tornar forte. Então a gente tolera, mas não é para sempre. Lembre-se, esses exemplos de tolerância aqui não é eterno. É por um período. Espera aí que eu estou ficando rouco. Por último, algumas diretrizes para desenvolver tolerância. Diretrizes importantes para desenvolver tolerância. Dá tempo? 10 minutos? Dá sim. Primeiro, aprenda a procurar coisas boas nas outras pessoas. Normalmente a gente só olha para os defeitos, os problemas. Mas tente procurar algo bom. Tente procurar uma qualidade importante. Isso vai te tornar mais tolerante em meio aos pecados. Sempre coloque em equilíbrio. Não, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo outro. Tudo isso me incomoda, tudo isso é pecado. Primeiro observe se é pecado e comece a observar o que essa pessoa faz de bom. Quais são as qualidades dela? Isso, sem dúvida, vai te ajudar a ser tolerante. Lembre-se do quanto Deus o fez dependente dos outros. A gente precisa uns dos outros. Nós somos um corpo. E os nossos membros, ou em um corpo, os membros precisam uns dos outros. Ou você acha que não? A gente precisa. Arranca o dedinho para você perceber. Você vai se adaptar a viver sem ele. Mas você precisava. Mas considere que Deus pode querer mudar a sua opinião como resultado de você dar ouvidos a outra pessoa. Né? Às vezes nesse conflito, a gente acha que a gente está certo e o outro está errado. E às vezes Deus só quer mudar a nossa opinião. É importante ouvir opiniões. É importante. E às vezes Deus quer realmente transformar. Quebrar um pouco essa nossa casca de 100% certo. Porque ninguém está 100% certo. A gente tem as nossas opiniões fortes que às vezes não são corretas. E Deus usa de outras pessoas para nos ajudar. Eu acho muito interessante, tem um texto do Jonathan Edwards, que é uma exposição no Salmo 139, que ele fala sobre a autoavaliação. Né? Então, como sondar o seu próprio coração. Aí ele vai usar alguns exemplos importantes. Um deles é o seguinte, ele fala que às vezes é muito importante ouvir críticas construtivas e as que não são. Porque às vezes numa crítica que a gente tem como não construtiva, a pessoa está falando a verdade. Críticas, beleza, a pessoa tem um ponto de vista, mas às vezes a pessoa está falando a verdade. Esse é o momento de você, na sua humildade, parar e observar se aquilo não é de fato real, se não é algo que você precisa mudar. Então, Deus pode usar isso para mudar as nossas opiniões e às vezes até o nosso próprio modo de andar. Não se concentre em questões doutrinárias secundárias, né? Se o seu conflito com o irmão é por causa de uma questão doutrinária, mas o fulano é pentecostal e fala em línguas, você não vai acabar com a nossa fé. Não, mas isso que é muito importante para mim. Ah, fulano é arminiano. Ele acredita que a gente precisa fazer alguma coisa para ir para o céu. É muito importante essa doutrina. As implicações dela são muito importantes. Mas considerar um arminiano, um incrédulo, ou alguém que não é irmão e com quem eu não quero ter contato, é perigoso. Não é bíblico. Eles são irmãos. Aí tem gente que diz isso. Não são irmãos. Eles não são irmãos, não. Eles são de outro. Não, não são irmãos, sim. Todo aquele que confia em Cristo é irmão.
E se eu, por acaso, quiser fazer a leitura de uma Bíblia,
uhum,
que é pentecostal?
No final não vai ter muita diferença. É, a versão da Bíblia é tranquila. Bíblia pentecostal só usa a versão Almeida, Revista e Corrigida. Agora, os comentários, aí a gente sugere que você tenha uma boa base para poder olhar para aquele... Ou tenha um bom senso crítico. Uhum. Né? Um bom senso crítico de olhar e analisar se de fato é aquilo. Isso do princípio bereano. Né? Não dá para ler muita coisa. Né?
É porque...
Sim.
Então, eu tenho uma católica, tenho uma nossa. Então, quando eu estou... assunto que eu também quero aprender mais,
uhum,
então eu olho também outras versões, né, da católica também.
Saudável,
mas,
isso.
Mas eu faço a distinção.
Sim.
Né, é que num dado momento, assim, quando eu verbalizei, né, que queria comprar uma, e aí a colega falou: não, melhor não. Vai se desviar.
É sempre bom ter coisas boas, né? E do lado de lá não é tudo ruim, não. De forma alguma. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Então, tem uma Bíblia que é da CPAD, que eu gostava muito. É Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. São aplicações dos versículos para a nossa vida. Muito legalzinho. Muito legalzinho. Eu não sugiro a Bíblia de Schofield. Essa eu não sugiro, não. Essa é perigosa. A parte escatológica dela é bem complicada. Que bom. Então nem leia, por enquanto. Enquanto você não tiver uma boa base escatológica, não leia. Porque tem princípios estranhos quanto à escatologia. Tá? Mas pode ler tudo. Versões bíblicas, leia o máximo que você puder. Versões. NVI, NAA, NVT, ARA, ARC. Tudo isso daí você pode fazer bom uso. E para estudar, o melhor caminho é você usar essas comparações. Quando você perceber que está julgando ou sendo crítico com alguém, ore por essa pessoa. Estabeleça o alvo de ter uma consciência programada biblicamente. Aqui é aquele conceito. Não é porque a pessoa é fraca na fé que ele deve permanecer assim. Então você tem que estabelecer um alvo. Ok, eu tolero essa pessoa porque ela é fraca, mas eu tenho um propósito, um objetivo de orientá-la, segundo a Escritura Sagrada, para que ela se torne forte. É fraco, não é para ficar fraco o resto da vida. Tá? E por último, lembre-se sempre de quão tolerante Deus é com você. Imagina se Deus fosse tão tolerante quanto nós somos. Acabou todo mundo. Se o padrão de tolerância de Deus fosse o nosso, às vezes nós questionamos a tolerância de Deus. É que eu não vou fazer isso, não, mas tem um... Judas, não, os discípulos em si. Vocês se lembram da parábola do joio e do trigo? A gente sempre fala da... isso aqui é o povo incrédulo dentro da igreja. Por implicação, vai chegar nisso também. Mas ali é algo mais amplo, né? Ali é a realidade de todos nesse mundo. Aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não pertencem, mas do mundo geral. E o grande ensino daquela parábola é tolerância. Tolerância, seguindo o padrão, ou melhor, aponta-se ali para a tolerância de Deus. Por que que a gente não pode arrancar o joio antes do tempo? Porque às vezes não é joio, é trigo. Então, quando é que a gente arranca? Deixa Deus arrancar. Né? Alguns olham para aquele texto e qual que é o perigo de você dizer que o joio e o trigo está falando dos crentes incrédulos dentro da igreja. Porque quando a gente tem a necessidade de seguir com um processo de disciplina, as pessoas apelam para esse texto. Quando a disciplina chega até o ponto mais trágico, que é a exclusão, aí as pessoas... Mas a Bíblia fala que não pode ficar arrancando, né? Não pode arrancar o joio. Não tem nada a ver. Ali não fala disso. Ali fala de outro princípio, que é o princípio da tolerância de Deus. Deixa lá, eles vão crescer. Em algum momento, os frutos vão apontar ali e mostrar o que, que é, qual que é qual. E Deus suporta esse tempo de crescimento, porque um dia ele vai vir e vai arrancar tudo. O grande sino daquele texto é a tolerância de Deus. Porque o que, que os discípulos queriam fazer? Não é o que, que os homens ali do queriam arrancar. Não, peraí que a gente vai lá e arranca. Não, calma. Espera, Deus é tolerante. Pedro diz isso, né? Que o Senhor é tolerante, esperando que nós nos arrependamos. Então, dentro da tolerância de Deus, a gente tem que seguir o mesmo padrão. Se Deus fosse tão tolerante quanto nós somos, a gente arrancaria todo mundo. Não sobraria ninguém, né? Não sobraria nada. Mas um dia eu vou pregar esse texto para vocês.
Só que também, pastor, existem fases, né?
Sim.
Que a gente vai passando, né? Eu tive uma época.
Essa é a fase da imaturidade. Conforme a gente vai ficando maduro, a gente vai aprendendo a ser mais tolerante. E lembre-se, tolerante dentro desses padrões, né? Agora tem uma situação de pecado gritante, grave, gravíssimo. Não, a gente precisa ser tolerante, né? O irmão chegou na igreja, saiu do nada, chegou na igreja de mãos dadas, um irmão com outro irmão. Não, a gente precisa aprender a tolerância. Essa é a tolerância lá no quinto dos infernos. Então não... Isso aí vocês cortam do vídeo aí depois, viu? Senão não vai monetizar. Não existe essa tolerância. Existem níveis e níveis. Nem Deus é tolerante quanto a isso, né? Deus entrega esses homens às suas paixões. Então, tem níveis de tolerância. Normalmente as pessoas mais tolerantes são as mais maduras. E elas levam em consideração todo esse arcabouço que foi apresentado aqui. Até quando? Tem questões que você deve ser tolerante, até com irmãos que estão tendo lutas contra o pecado, irmãos fracos na fé, irmãos que são novos convertidos. E aí, até com, às vezes com quem não é irmão, a gente tem que expressar essa tolerância. Por quê? Com o objetivo de que ele se arrependa. Aí Deus é tolerante com todo mundo, inclusive com os incrédulos. Dúvidas? Todas, né? Ou algumas? Todo mundo em paz?